Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Arthur da Zetel. Muito obrigado, Arthur. Seja bem-vindo.
Obrigado você. É um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, tem de propósito, e também conhecer vocês, né, de perto. Agradeço demais, é uma honra.
Pô, o prazer é nosso. Seja bem-vindo. A gente tem uma pergunta já clássica aqui no podcast, que é: quem é o Arthur na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Quem é o Arthur na fila do pão? Bom, eu sou casado com a Thalita, né? Eu tenho 31 anos, sou engenheiro de formação e sou fundador da Zetel Arquitetura e Engenharia. E sou... Amo a Deus, né? Amo as pessoas. E eu acho que isso resume bem quem eu sou, de uma forma bem sucinta, assim.
Legal. E você nasceu onde, Arthur?
Eu nasci em São Paulo, capital, né? Cresci em São Paulo. É, como eu estava te falando antes aqui, né? Eu tive um momento bom de morar em São Bento de Sapucaí, uma cidade pequenininha, uma cidade muito natural, turística, né? Isso me transformou muito. Voltei para São Paulo e aqui vivi a vida toda. Aqui não, aqui ainda é a turma, né? Mas em São Paulo vivi a vida toda.
Legal. E aí, por que vocês foram para São Bento?
Meu pai foi fazer um trabalho missionário lá, né? Então, ele foi pastor de uma igreja e ficou lá por 2 anos. Então, foi um trabalho que ele fez lá na comunidade, ajudar as famílias lá. Foi um momento muito marcante, assim, na minha infância, né? Na minha vida.
Legal. Você tava... Eu vi que você trouxe um presente aí.
Exatamente.
Aqui. E aí você falou que isso tem conexão com São Bento.
Tem.
Explica aí pra gente o que que...
Total.
Primeiro, obrigado aí do presente.
Não, tá aqui, ó. Pode abrir aí, fica à vontade.
Cadê a câmera aqui, ó? Logotipo e tudo.
É, exatamente. Cara, assim, a Zetel, ela nasceu de uma vontade de transformar, né? A gente, nosso lema, assim, nosso slogan é espaços que transformam. E quando a gente vive numa vida tão gostosa assim, quando criança eu ia curtir, o meu dia a dia era ir numa cachoeira, era andar de bicicleta na cidade, ver montanha o tempo todo, visitar gente em fazenda, andar a cavalo. Então, aí só pra você saber, isso é um aroma de ambientes, tá?
Ah, que legal. Zetel, que bonito.
A Zetel se preocupa bastante de também com a...
Só não vai dar pra sentir o cheiro, né?
Se quiser, dá uma...
Não,
dá
quem uma tá rifa, assistindo. Né?
Ah, tá. Não dá, não dá.
Pô, muito bom.
Só virar cliente da Zetel que aí... aí
chega.
Ganha. É. Então, aí bom, a... Gostou?
Muito bom.
Então, a gente tá desenvolvendo agora mais 3 fragrâncias além dessa. É, como eu tava te falando, a gente busca transformar, né? E uma das formas que a gente transforma o dia a dia das pessoas é com perfume, né? A gente faz projeto de interiores, então a gente usa neuroarquitetura, biofilia, e para neuroarquitetura, cada ambiente tem a sua função e a gente precisa projetá-lo para que essa função seja cumprida. Então, você imagina um quarto com cheiro de escritório, imagina um escritório com um cheirinho relaxante, você vai ficar com sono, vai ter que tomar energético, não vai funcionar.
Uhum.
Então, a gente pensa nessas fragrâncias, né? Às vezes compra o cliente, a gente ajuda o cliente a achar, mas a gente está desenvolvendo as nossas mesmo para dar de presente para os nossos clientes e tudo mais. Mas voltando para o que você tinha perguntado antes, né? Espaços que transformam, esse é o nosso slogan, é o nosso lema, é a nossa missão, assim, a gente realmente percorre isso, né? Isso vem também de São Bento, né? Dessa descontato com a natureza que, poxa, a gente quer trazer isso para as pessoas, que isso gera qualidade de vida. Isso cientificamente é comprovado e tal. Mas também a gente quer transformar tudo que a gente tocar, entendeu? A construção civil, ela é responsável por 50% dos resíduos sólidos no mundo. Então, tudo... Caramba. Que tem lixo... Mas no Brasil, 70% a 90% do lixo é causado pela construção civil.
Caraca.
É absurdo, né? E a gente só recicla 30% disso. Então, imagina, todo ano a gente está deixando aí 60% do que é colocado de lixo acumulando. entendeu? Então, assim, tem isso, tem técnicas construtivas que a gente usa para minimizar esses problemas. O uso também, né, dos espaços, a gente pensa muito. A gente, assim, tem ciclo de vida, né? Antes, durante e depois, uma construção. Então, a gente pensa em tudo isso. Antes, né, de transformar a experiência do cliente em uma experiência agradável. Já viu aquele videozinho que o cara começa a construção com a BMW e termina com Fusca?
Ah, já.
Então, a gente busca isso, que a pessoa tenha previsibilidade. Um projeto nada mais é do que isso. Trazer previsibilidade financeira e previsibilidade também estética, né? Como que eu vou viver ali, qual vai ser a minha interação com o ambiente, o que, que eu vou fazer no meu dia a dia. A gente realmente entra no comportamento, assim, sabe? A gente, quando o cliente gosta, ele dá uma acessibilidade pra gente, a gente entra em comportamento, dia a dia, que hora que você acorda, que hora você vai dormir. E o cliente, a ideia é que o cliente projete conosco, né? Uhum. E ele faça algo que vai fazer sentido pra ele. Então, essa experiência vem do antes, mas é um antes que também pensa no futuro. Então, eu vou usar, vou ter essa qualidade do uso, mas se eu for vender, quanto que eu vou conseguir de retorno nesse investimento? E aí, para eu fazer isso aqui dar certo, o final, eu preciso que no antes, né, a gente planeje um investimento que vá realmente dar lucro. Né? A não ser quando a pessoa fala, quero usar, quero usufruir, não estou nem ligando para isso, tudo bem. Mas e o durante também, né? Quanto que vai gastar de água? Quanto vai gastar de luz? Como que eu vou me acomodar aqui? Que sofá eu vou usar? Conforto que eu vou ter? Tudo isso a gente pensa antes, durante e depois. E aí, quando o cliente gosta de sustentabilidade, quando ele permite, a gente pensa nessas questões mais, como eu te falei, de modularidade, para que o cliente consiga ter vou demolir, desmonta tudo, e você reutiliza muitos materiais, né? Entendi. Então, bom, falei demais, né?
Não, que isso. Cara, eu fiz um ano de arquitetura de faculdade.
Ah, que legal.
E aí tinha um professor que ele falava que uma casa é uma máquina de morar.
Uhum.
E aí, um dilema, né? Que acho que deve existir no mercado, é assim, você tem que construir uma casa ou um espaço que vai servir para você morar e que você vai ocupar todos os espaços e vai usar todos os espaços. Só que tem produtos que são mais comerciais. Então, sim, por exemplo, você constrói uma casa com uma suposição. O casal não tem filhos. E aí constrói uma casa com um quarto. Só que quando esse cara for vender essa casa... O range ali de capacidade de venda dele é muito menor do que se ele construir com dois quartos e duas suítes, por exemplo.
Com certeza.
E aí muito se dizia antes que não dava para você construir uma casa com menos de três quartos. Que se o cara não quisesse um quarto se a família não quisesse um quarto para os filhos, para ter mais um filho, utilizaria aquele outro quarto como escritório. Como que fica esse dilema na sua cabeça?
Então, você falou uma frase bem legal, gostei. A casa é um lugar de... uma máquina de morar, né? Mas hoje é máquina de trabalhar também, né? Muita gente tá trabalhando em home office, quem não tá trabalhando quer trabalhar. Então, eu concordo um pouco com isso aí, né? Porque eu tenho alguns amigos que moram em estúdios, por exemplo, ali em Pinheiros, né, que são lugares bem adensados e tão pertinho de metrô, né, o prédio tem lavanderia própria, você não precisa de uma lavanderia e tudo mais. Só que o cara não gosta de ficar enclausurado num cubículo de 30 metros quadrados, entendeu? E você falou disso daí, de praticamente de retorno. Você está nichando. Você sabe melhor do que eu que nichar alguma coisa, você está deixando exclusivo para um tipo de pessoa, um tipo de necessidade. E um apartamento de dois quartos certamente vai atrair mais pessoas, né, do que um apartamento pequeno. Mas a taxa de pessoas solteiras aumentou muito, né? as pessoas estão indo bastante para o centro para poder trabalhar, só que a pandemia deu uma bugada, né,
nas coisas. Aí no ritmo.
Total, porque você sabe, né, em Indaiatuba, eu tava vendo aqui as casas para morar aqui e tal. Antes da pandemia era um preço, depois, ali em 2020 já, estava muito, né, mais caro. Porque as pessoas, não preciso trabalhar presencialmente, vou para uma cidade próxima, qualquer coisa, uma horinha eu estou em São Paulo e estou com uma qualidade de vida absurda, né? Que aqui proporciona isso demais.
Eu lembro que
demais.
Aqui nesse período, cara, não tinha terreno para vender. Né? Não tinha, tipo, terreno em condomínio, não achava mais.
Comprou tudo.
Não tinha, e o preço que o cara pedia, ele conseguia.
É.
E aí deu uma baita inflacionada nos preços aqui.
Isso, até aluguel também. Eu tive um amigo, o Vinícius, ele tá agora nos Estados Unidos, mas ele morou aqui uns 3 anos e ele veio na pandemia pra cá. Ele é de Timóteo, uma cidadezinha, Timóteo, não pode falar Timóteo lá em Minas, e ele sempre foi de cidade pequena e tal, e ele veio pra São Paulo, ele estudou na FE ali na USP. Ele odiava, assim. Aí, e a esposa dele não queria morar no interior, porque era uma... Ela sempre morou em cidade grande.
É.
Só que aqui foi o ponto ótimo pra eles,
o
né?
Médio.
pertinho de casa, tá feliz aqui, tem tudo aqui e tal. Então, eles vieram pra cá e eles estavam nessa procura. Eles vieram antes, um pouquinho antes. Então, o preço era de um jeito. Quando eles saíram daqui, já tava lá em cima. Entendeu? Então, eu pensava em vir pro interior também, né?
Que não caiu, viu?
Ah, não vai cair, cara. Agora a cidade, ela era uma cidade potencial antes, né? Que ia crescer. Mas isso daí foi, acho que um pontapé, assim, pra a velocidade ser maior, né?
Uhum.
E eu acho que até o nível social, assim, aumentou, né? A galera que veio pra cá, eu acho que veio com um nível social... Uma capacidade um pouco maior, né?
Eu acho que talvez não, porque assim, hoje tem muito morador de rua.
Ah, é?
Tipo, não tem como tem em São Paulo, né? Mas tem morador de rua, tem...
Aumentou?
Aumentou pra caramba.
Loucura.
Aumentou... Ó, é que não é bom ficar falando, mas...
Entendi.
Deu uma piorada, né? Deu uma piorada nas coisas.
Já acho o que você ia falar, já imagino. Então, mas voltando pro assunto da nichada, assim, cara, a gente não nasceu para ficar apertado, sabe?
Uhum.
Ficar em ambiente enclausurado, assim, eu acho que esse movimento é transitório. A pessoa que mora em um estúdio é mais uma fase da vida, né? Ou realmente a pessoa tem todas as comodidades próximas ali, né? Eu acho que nos grandes centros isso tende a aumentar bastante, até porque... Falando em urbanismo também, é importante adensar onde tem transporte de massa, né?
Uhum.
Imagina se adensar aqui, vai virar um grande trânsito. Tipo, imagina as pessoas indo trabalhar para São Paulo toda hora,
uhum.
Isso aumenta carro na rua, né? Então, eu concordo um pouco que... Eu não tenho filhos ainda, né? Uhum. E eu e minha esposa, a gente mora em uma casa com 2 quartos. Então, a gente tem o nosso quarto, um dos quartos virou escritório para nós dois. E se a gente tiver um filho, uma criança, eu teria que mudar de casa, entendeu?
Uhum.
Então, também acho que o 3 é o ponto ótimo, entendeu? Uhum. Mas faz parte, tem que ter produto para cada necessidade, né?
Para todo jeito. Mundo, né?
Exato.
Você falou que seu pai é pastor, né? De qual que é a igreja?
Isso. Então? Nós somos da Igreja Batista.
Batista.
No momento em que ele, né, a gente estava em São Bento, ele era da Presbiteriana, né? E eu também sou da Batista até hoje. E hoje ele pastoreia famílias, assim. Ele dá uma... Ele aconselha pessoas, né? Aconselha casais que estão em crise ou que querem... Precisam de alguma coisa de relacionada a Deus e tal. E ele dá esse suporte para essas famílias.
Ah, legal. A Presbiteriana foi a primeira evangélica brasileira, que é dos suecos lá, que andavam tudo ou não?
Eu creio que foi a primeira ou uma das primeiras. Elas chegaram no Rio de Janeiro, né? Teve um grande movimento, assim, da Europa vindo para o Brasil.
Uhum.
Eu acho que lá para 1800 e pouco. porque também tinha, o catolicismo era muito forte aqui, né, e não pegava, né, as pessoas não... Mas começou, acho que no Rio, mas eu não sei precisamente, porque veio muita gente, lugares diferentes. E presbiteriano aqui, lá em Belém, do Pará, teve o pessoal da Assembleia de Deus ali, que começou ali também. Então veio diversos pontos aí que vieram começar a falar sobre Cristo de um jeito diferente da Igreja Católica, né?
Uhum. Legal. E você, quando você nasceu, seu pai já era pastor? Ou como que foi nascer, né? Enfim, ser criado num lar totalmente cristão, né?
Sim. Então, quando eu nasci, meu pai ainda não era pastor, mas ele exercia funções na igreja. Ele trabalhava bastante na igreja. Então, eu não me lembro de um momento em que não servíamos na igreja, assim, sabe? Ou que eu não estava na igreja. E para mim foi excelente crescer num ar cristão em diversos aspectos. O primeiro aspecto é poder ter um contato com Deus, diretamente com Deus, né? E isso é muito importante, né? Isso realmente me transformou, né? Me deu uma nova perspectiva. Imagina, não é um privilégio? Imagina, eu não sei qual que é a sua fé, mas seja ela qual for, você gostaria de falar com aquele que criou o sol? Sabe, ou todas as estrelas, imagina o tamanho da Terra, é pequenininho, a Terra é um pó perto do resto do universo. Então, Deus que criou isso, a pessoa que criou isso, te dá o privilégio de você trocar uma ideia, entendeu?
Conseguir acessar, né?
Acessar, então esse é um privilégio muito grande, não só falar, mas ouvir, responder, ter a palavra dele também como um ponto importante para mim. E isso também me afastou, acho, de... me protegeu, sabe, de muita coisa que a gente sabe que a gente está exposto, né, na vida, e eu nunca estive insatisfeito, entendeu, com relação a isso. É como se eu estivesse perdendo algo, né, igual quando as pessoas falam de, às vezes as, fala de religião, as pessoas pensam em pecado, né, tipo, eu não posso pecar. Só que não é isso, a vida cristã é mais sobre o que eu vou fazer, qual que é o alvo que eu vou acertar, entendeu? Você é empresário, você quer atingir o objetivo ou você vai ficar preocupado com medo do que você não tem que fazer, entendeu? Não faz sentido isso, entendeu? E aí a religião, ela entra nessa parada, assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, sendo que tem tanta coisa boa que pode, a gente tem que buscar essas coisas, né? E curtir isso.
Eu acho que tem uma questão também que muita gente às vezes enxerga a religião somente como algo proibitivo. E o proibitivo quer dizer disciplina. E a verdadeira liberdade você só conquista através de disciplina.
Fato.
Então, por exemplo, se você tem uma agenda e você tem todos os seus compromissos na agenda, bem discriminada, você, se alguém te convidar para algum evento e você não tiver firmado um compromisso de agenda com outra pessoa, você tem a liberdade de ir.
Sim.
Então, muita gente confunde excesso de disciplina como correntes, como
tipo, escravidão.
Estou me prendendo a algo. Mas no meu entendimento é disciplina e liberdade.
Tem uma música de uma banda que eu curto muito, chama Banda Resgate, que ele fala sobre sermos escravos da opção, entendeu? Às vezes a gente fica nessa e... Eu acho que quando, se você for ver, eu creio que quando você chega numa certa idade, eu sou muito novo ainda, né? Tenho 31 anos, sei nada ainda, né? Tem que aprender muito. Mas chega uma hora da vida que você... Pô, o que, que você construiu? E não falando de patrimônio, porque a gente busca mais ser do que ter, né? O que, que você construiu dentro de si? O que, que você construiu de relacionamentos, né? Quando a gente fala de saúde, as pessoas esquecem que tem uma parte da saúde, a saúde social. O que, que você construiu de relações profundas, familiares, como você tratou seus pais, né? Como que você foi tratado e você reagiu a isso. Então, isso tudo é muito importante para a gente, porque quando você dá importância para essas coisas, né, você deixa outras de lado.
Uhum.
Né? Eu me casei. Isso tem várias implicações. Eu tenho uma esposa para agradar,
uhum,
para fazer feliz. Às vezes também para chamar uma atenção. E, enfim, isso tudo para ser fiel. Né? Então, tem toda decisão tem as suas implicações. Se você não conseguir ser disciplinado, você não tem a liberdade de viver bem, viver feliz. Né?
Uhum. De buscar aquilo que você quer. Né?
Exato, não tem como. Não tem como.
É o ZTO.
É, exatamente. Buscar até encontrar.
Explica pra gente aí de onde vem o nome.
Tá. Então, a ZTEL eu abrasileirei aí pro pessoal entender, né? Melhor, para conseguir falar. Mas vem do grego tseteu, né? Que significa buscar, e é um buscar incessante, né? Aquela coisa de você encontrar. Pô, perdi aqui uma meia no quarto. Vai tirar a cama do lugar, vai tirar lençol, tira tudo do quarto até achar a meia. Então é buscar até encontrar, e a nossa razão social, né, é Zetel Agios, e o Agios é sagrado, né? Então é um conceito, como a gente entrou num âmbito também de crença, de fé, né?
Filosófico.
Né? É, uma parte filosófica. Agios é aquilo que é sagrado, então a gente busca incessantemente fazer uma engenharia e uma arquitetura de maneira sagrada, entendeu? Uma maneira que a gente entende que tem que ter zelo. Então, tem um termo também, em grego também, que é mordomos, né? Que vem de mordomia, de ser mordomo, né? E se você lembrar, a maioria das pessoas conhecem a história lá do Éden, né? Da criação, e Deus manda o homem administrar a terra, né? E depois ele nos chama para ser bons mordomos, que é isso daí, né? Então, a Zetel busca fazer essa mordomia através do nosso trabalho, né? Servindo bem as pessoas, servindo bem os nossos colaboradores, os nossos clientes, né? E também os nossos fornecedores, né? E a terra, né? O planeta mesmo, o que é material, né? Porque a arquitetura e engenharia é desenho, é design, é desígnio, dar desígnio às coisas. Então a gente tem na mão a caneta para dar desígnio a uma madeira, dar desígnio a um solo, dar uma pedra. Então não é uma mordomia importante que a gente tem que ter, né? Se a gente for só mercenário, sabe, buscar as coisas sem ter uma razão de ser, um propósito de vida. A nossa empresa, ela é focada em propósito, né? Então, isso é muito importante, porque o propósito, ele é o vetor, né, que nos move para as coisas, né?
E tem aquela, né, quem pensa só em dinheiro não consegue nem ser um bom ladrão, né? Então você tem que ser apaixonado por algo que você faz, senão você nunca vai ser bom naquilo, né?
Exatamente, exatamente. Pessoal, não sei se você já viu o Clóvis de Barros Filho falando sobre brilho.
Ah, já, já.
É animal esse vídeo, muito bom, recomendo para todo mundo. E ele fala que a gente tem que ter brilho, né? Que é essa capacidade de lutar por aquilo que a gente quer, né? E de não aceitar que a gente não pode fazer alguma coisa.
Uhum.
Né? Então, mas aí, tá, eu quero ter brilho. Da onde que vem o brilho? Da onde que vem essa chama, sabe, que arde para você fazer? Às vezes é o ego, o orgulho, né? Pô, eu quero ser o maioral, quero ser o grande, né? E tal. E no meu caso, eu busco não ter esse ego, acho que não é pra mim, embora eu seja egoísta, todo ser humano é, né? Mas eu busco não alimentar isso. E pra mim, o que alimenta o meu brilho é o propósito, né? Que é o propósito, que é Zetel. É servir meus clientes bem. Quando meu cliente não tá sorrindo, eu tô triste, entendeu? Quando meu cliente não tá satisfeito, eu tô bravo, tô nervoso, entendeu? Porque é brilho. É buscar até encontrar, é buscar até deixar o cliente feliz. É espaço que transforma, é uma experiência de gostosa, prazerosa, feliz, alegre. Pô, você tá realizando um sonho. Pode ser qual for, né? Você é empresário. Pô, você construir esse ambiente aqui não é um sonho seu? Não é legal ver a galera trabalhando aqui? Você não para pra pensar assim, olha que legal o menino ali no teclado ali ligando. Pô, isso é... Coisa tá girando, né?
Uhum.
Então, tipo, seja pra empresa, pra pessoa, é um sonho que a gente tem na mão, né? E, pô, ficar estressado realizando sonho não é melhor um processo agradável? Eu prefiro.
Tentar deixar mais prazeroso, né? Porque todo mundo, você fala em construção, todo mundo fala, putz, construção é horrível, é que nem ir pro inferno, não sei o quê.
É pior que é.
Então, se você não tenta tornar o processo pelo menos um pouco mais agradável,
sim,
complica, né?
Sim, total. É, e também eu trabalhei, né? Igual você perguntou quem eu sou na fila do pão. Eu fui sucinto, né? Mas eu já trabalhei em metrô, no metrô de São Paulo. Eu era mesmo concursado lá e tal. Saí em 2018. É, porque não era pra mim, assim, meio que... Lá não é funcionário público, mas é, sabe?
Uhum.
Tecnicamente, muito bom. Mas é aquele ambiente mais público mesmo, né? Eu vi que não era muito pra mim. Eu sou empreendedor, então não cabia muito. Me sentia muito bem. Mas aprendi demais. É, depois eu trabalhei com obras corporativas, então eu toquei obra de escritório, eu toquei obra de linha de transmissão de energia, desenvolvi projeto de linha de transmissão.
Legal.
E também obras residenciais, né? Antes mesmo de eu ampliar o negócio para a Zetel. E também trabalhei como gestor de projeto em incorporadora. Então os prédios aqui que você vê e tal, eu gerenciei projetos numa incorporadora. E eu esqueci o que a gente estava falando antes. Antes de eu falar isso.
Que não pode ser... Construir não pode ser... tem que ser um processo prazeroso também.
Sim, verdade. Obrigado. Lembrei agora. É, e nesse caminho todo que eu vi, imagina quantos operários tem numa obra de metrô. Ou numa obra de um prédio. Como que essas pessoas são tratadas no dia a dia? Não estou falando nem de remuneração, estou falando de tratamento. Quais são as condições de trabalho que essas pessoas têm? É, como que um homem que acorda, que vem, sei lá, da Zona Leste para trabalhar na Zona Oeste, para quem não é de São Paulo, é uma distância absurda. Você tem que... São 2-3 horas de transporte público. Então, pô, se eu vou chegar às 7, eu tenho que sair 3:30, 4 de casa. E aí chega lá no trabalho, carrega peso o dia inteiro. Como que esse cara trabalha? Qual a motivação dele pra viver? Então, isso sempre me pegou, sabe? E a mão de obra, a brasileira, tá acostumada mesmo a trabalhar na base do chicote, sabe? Quando os caras começam a ficar um pouco com o corpo mole. Mas aí quando você para pra pensar, pô, às vezes o cara só tá cansado, né? Enfim, não dá pra saber.
Uhum.
E aí tem que ter alguém ali chicotando, né? A pessoa, um supervisor, tal, um encarregado. É, e isso vem muito da nossa herança, né? Do escravismo, né? Então, a gente tá acostumado a trabalhar na base do chicote.
Ter essas relações, né?
É, e uma relação muito truncada, né? O pessoal de obra é mais chucro, assim, né? Tentando falar não de um jeito ruim, mas...
Depreciativo.
Mais rústico, né? Um cara que fala pouco, tá acostumado a ser mais ríspido mesmo. É, e é um ambiente realmente duro, assim, né? Nas relações, lógico que também tem uma camaradagem, uma alegria. Eu mesmo, pô, no meu aniversário os caras fizeram bolo, trouxeram bolo pra mim e tal... Mas isso se conquista com o tempo, né? Mas de um modo geral, o trabalhador, né, ele tem uma condição precária de trabalho. Não, às vezes a empresa dá tudo, comida, dá todos os benefícios e tal, mas no dia a dia, assim, é um ambiente difícil.
Uhum.
Então, isso sempre me pegou muito, E eu tenho também como propósito transformar esse tipo de relação, sabe? Que no dia a dia seja um ambiente agradável de trabalho, tenha respeito, segurança no trabalho. Isso falta demais aqui, muito. Principalmente em obras residenciais, né? As pessoas negligenciam muito isso. Então, voltando sobre essa experiência boa, né? Também quero proporcionar isso para as pessoas na minha empresa, né? Comunicação não violenta, a gente tem ciclos de gente onde a gente dá as avaliações, né, de desempenho, a gente dá oportunidade de cursos para melhoria na soft skills, assim, de comportamento, e também a cursos mais ligados à parte técnica, né?
Uhum.
Então a gente tenta dar oportunidade para as pessoas crescerem, melhorarem, né? Além de estar ali, né? Só um tio meu, ele é empresário também, ele falou assim: você sabe pneu de caminhão? Quando estoura, o que que se faz? Você troca, né? E falou: muitos empresários enxergam os funcionários, né, dessa forma. Então usa, quando a pessoa tá mal, deprimida, burnout, não sei o quê, tchau, demitido, próximo, troca o pneu, entendeu? Então, pra mim isso não faz sentido.
É, pra mim também não. Os que fazem sucesso de fato, conseguem ter posteridade, assim, nos negócios, não são assim. A maioria que eu percebo, assim, sabe, de clientes nossos mesmo.
Uhum.
Cara, as empresas que iam melhor, que vão melhor, você fala de, tipo, indústria, é aquela que o cara, putz, ele desce na produção, ninguém fica lá durinho, paradinho, o cara desce, conversa com o outro, pergunta do time, dá risada junto. Então, tipo, você percebe que existe uma energia maior ali entre aquelas pessoas.
Uhum.
Que o negócio anda. Sim. É igual o time de futebol. Você consegue ver ali antes dos finais dos campeonatos, você consegue ver o time que vai ganhar. Se você tiver um pouco de sensibilidade. Porque é aquele time que o cara dá um passe errado, o cara não sai discutindo. O cara bate palma e fala: vamos embora. E aí você percebe o clima dos caras entrando no campo, dos caras, sabe, curtindo o processo. Então, acho que essa visão que muita gente tem, né, de que o empresário é o malvadão e que ele trata as pessoas só como número e tal, esses caras são os que não vão pra frente, né? Os caras que vão pra frente é o cara que tá se importando realmente, assim. Porque tem, dependendo da sua área de atividade, tem muita coisa que dá mais dinheiro do que aquilo.
Sim.
Então as pessoas não estão só procurando dinheiro, elas estão procurando realizações, trabalhar com o que gosta. Então o dia a dia em si, ele tem que ser um pouco, tem que ser leve, tem que ter, lógico, né? Tem que ter cobrança, porque...
Normal, tem que ter resultado, né?
Você só consegue se destacar se você fizer algo a mais do que a concorrência, do que os outros. Mas se não tiver alegria no dia a dia, as coisas perdem o sentido, né?
Total, né? Saúde social, né? Imagina, você ficar num ambiente tóxico o dia inteiro, ninguém aguenta isso. Então, é muito importante ter bom humor, essa sinergia de... A gente é um time, né? Igual você falou de futebol, eu gosto muito de usar o futebol, eu sou palmeirense, sou...
Eu também.
Ah, show de bola. Então, eu sou fã do Abel Ferreira, se ele não fosse técnico do Palmeiras, eu ainda seria fã dele, entendeu? E é um cara que influencia muito pra mim, assim, como líder, sabe? Eu observo bastante ele. Mas quando o lateral sobe, o volante tem que voltar e marcar ali aquela zona, né?
É.
Então a gente precisa preencher espaço junto. Eu falo pro pessoal: meu, não deixa eu precisar falar. Se você viu que alguém tá muito atarefado e você tem um espaço ali para preencher, oferece ajuda, faz parte, não espera outra pessoa vir pedir, né? Porque é sinergia, tem que estar todo mundo pelo mesmo objetivo, sabe? eu tô feliz que a galera tem esse, sabe, o brilho no olhar e aquele The Eye of Tiger, sabe? Uh-huh. Que é tipo, vamos pra cima, vamos conquistar, que é importante. E também a Zetel tem plano de carreira para as pessoas, né? Então a pessoa tem perspectiva de crescimento. Então, isso é importantíssimo, né? Reter talentos, né? Porque, poxa, é um investimento muito grande que a gente tem para ter um parceiro de negócio ali.
Uhum.
E aí vai embora, aí tem que formar tudo de novo, uma outra pessoa. E é legal ver as pessoas vendo a Zetel como um sonho também sendo realizado, né? Tipo, o sonho da Zetel é o sonho dela e ela pode exercer aquilo que ela sempre quis. Então, pessoas certas no lugar certo.
É isso aí. Tem aquela que muita gente também fala, mas o cara que trabalha na Zetel também quer ter uma empresa.
Uhum.
Tem muita gente que tem essa perspectiva, né?
Uhum.
Demorei muito tempo, porque a minha forma de pensar é de empreender.
Certo.
Então, desde criança, sempre quando eu ia fazer alguma coisa, eu tava pensando, tipo, no quanto, no como e como que aquilo ia funcionar. Uhum. E sempre foi assim. E aí eu demorei para entender que nem todo mundo pensa assim. Que as pessoas não são... É óbvio, né? Um negócio muito óbvio, mas as pessoas não são iguais. Então, tem gente que é feliz e realizado, tipo, trabalhando em algum lugar.
Sim.
E às vezes tem muita gente que ganha até mais do que muito empresário.
Sim.
Trabalhando em um lugar. Sim. Então, não é uma questão... Não é uma questão de grana, não é uma questão de status.
Não.
Eu acho que é uma questão natural das pessoas. Tem gente que... tem aquela aptidão, gosta daquilo e vai para esse caminho. E tem gente que tem outras aptidões que vão para determinados caminhos, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, ter um plano de carreira, valorizar as pessoas que estão lá, é o papel e a cabeça do cara que, às vezes, empreende.
Sim.
E o cara que está dando na outra ponta é o cara que fala, meu, vou fazer um melhor trabalho, vou entregar o melhor que eu posso, porque eu quero ser reconhecido, eu quero que o meu nome esteja em tal lugar como um grande arquiteto, enfim, né?
Então, a gente... Tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente tende a todo mundo virar empreendedor.
Uhum.
Agora, daqui pra frente, né? Tipo, o pessoal fala que quem faz Uber é empreendedor. Né?
Uhum.
Mas eu acho que todo mundo é empreendedor. Você está vendendo sua experiência, seu tempo para uma outra empresa, né? Para alguém ter resultado. Só que o que diferencia é o tamanho desse empreendedor, né? Se você quer tomar mais risco ou menos risco.
Né? Uhum.
Mas é a pessoa certa no lugar certo. Você já viu o Silvio Santos falando com a Larissa Manoela, aquela atriz dele? Que não fazia Carrossel lá.
Qual parte?
Ele chega assim pra ela, num programa lá, não sei direito qual é. Ele chega assim, Larissa, você quer ser atriz? Seu sonho é ser atriz, então você tem que ir pra Globo. E assim, ela era um dos principais meios de audiência do SBT.
Uhum.
E ele falou isso pra ela, entendeu? Porque basicamente falou assim, novela não é nosso negócio, não é isso. Você vai ficar insatisfeito aqui, entendeu? Então, eu aconselho você a ir pra Globo. Aí você fala, putz, pô, se ele podia, por interesse próprio, falar nada, deixar e tal. E ele falou isso no ar.
Uhum.
Então, eu falo isso pra galera assim, pô, se você tem o desejo de abrir o seu negócio, né?
Mete a cara, né?
Só não atrapalha aqui, né? Né? Tipo, você não tá feliz, não tá bem, tá insatisfeito. Ou se você quer realmente... E hoje eu ainda dou para as pessoas uma certa possibilidade de sociedade, né? De ser associado, de ter uma certa porcentagem na empresa. Então, claro, isso vem com muito esforço, confiança, né? Que isso não se conquista... da noite para o dia, em 1-2 anos, isso se constrói com mais tempo. Mas existe a possibilidade da pessoa também ser empreendedora dentro da Zetel, né? Eu sou o dono, mas eu não faço tudo. Eu contrato pessoas que fazem coisas que eu não posso fazer, entendeu? Então, a pessoa pode também ser uma empreendedora dentro da Zetel e agregar com aquilo que ela sabe fazer em conjunto com as demais, né? Assim como eu tô, né? Então, também acho que a gente não pode ser guloso, sabe? Ganancioso. O dinheiro é só meu, quero eu. As pessoas lá sem ganhar nada. E eu acho que isso não, a longo prazo não funciona, entendeu?
Não
funciona. É igual você falou, eu acho que você chegar num teto, você vai ter grana até. Quem tem muito empreendedor que fica ali, dá de boa, ganha a grana dele, entra e sai uma pessoa, tá tudo bem. Só que eu acho que não é o meu negócio, entendeu? Tipo, quero construir coisas grandes, eu quero fazer coisas, não grandes só de projeção, sabe? Mas coisas significativas. E para você ter excelência, tem que ter gente boa, né? Uhum. Então, o pessoal que trabalha comigo é formação boa, experiência boa, comportamento, porque não adianta só ter habilidade técnica, né? Tem a comportamental que hoje eu acho que é
uma das mais importantes.
Eu acho que é mais importante do que a técnica, sabe? Hoje eu vejo isso. Quando eu vejo os meus amigos que se deram bem na vida, né? A maioria deles é porque sabem se relacionar. Nem são galera do fundão da escola. Nossa, tá todo mundo liderando empresas, sabe? Ou é empresário. Tem um amigo meu que era do fundão. A gente estudei no Fernão Dias Paes, que é uma escola pública lá em Pinheiros. O cara até é head no iFood, sabe? Então, fundão, sala de 40 pessoas, só zoava a aula toda. E tá lá, entendeu? Então, claro, né? Ele sempre foi muito inteligente, ele zoava, mas estudava, fazia as tarefas. Teve gente que não fazia nada e não aprendeu nada mesmo. Uhum. Mas o cara sabe se relacionar, sabe conversar, sabe falar, se comunica bem, entende bem as pessoas, né? Porque eu acho que esse feeling, assim, esse molho de
entender, né? De conseguir ler gente, né?
Conseguir ler gente é muito importante.
Eu vejo que, assim, tinha a galera do fundão. Tinha dois perfis. Um perfil que era inteligente e o outro perfil era o cara que era desinteressado.
Uhum.
Então, o desinteressado, ele não conseguia entender o que estava sendo passado.
Uhum.
E aquilo gerava um desinteresse que ele era incapaz de compreender.
Uhum.
O inteligente, ele aprendia muito rápido.
Uhum.
Pegava o fio da meada e ele acabava, às vezes, atrapalhando o restante da aula, porque para ele já tinha sido satisfatório.
Já,
né?
Chegou.
Já chegou. Então, tinha esses dois perfis, assim. E eu vejo, assim, muita gente lá muita gente que era do fundo mesmo conseguiu se dar bem.
Uhum.
Eu acho que por essa capacidade de entender as coisas rápidas e de relacionamento interpessoal.
Uhum.
Eu vejo isso bastante também.
Eu acho que até uma discussão aí dessa semana que é do Rivaldo e do Neymar. Você viu isso daí? Quem que é melhor e tal. O Neymar falou que na Copa de 2002 entraria no lugar do Rivaldo.
Uhum.
Assim, é difícil concordar com ele, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? O Neymar, nos últimos 4 anos, ele ficou 1 ano fora. Deu 1.300 dias sem jogar.
Uhum.
E o Rivaldo, ele não era um cara primoroso, assim. Não era igual o Neymar. Neymar é mais, tem um talento com a bola, assim, absurdo. Mas ele era efetivo. Ele era efetivo. Fazia gol, dava passe, ajudava o time, jogava pro time, entendeu? Foi o melhor do mundo, ganhou Copa. Então, eu acho que isso que você falou tem muito a ver. Se o Neymar fosse mais interessado, mesmo que genial, eu acho que ele seria um dos... Ele passaria Messi, Cristiano Ronaldo. Joga muito mais. Eu gosto muito do futebol dele, mas enfim. É, o Ronaldinho para mim assim também.
Mas eu vejo que o caso do Neymar, muita gente associa ele a ser desinteressado porque ele vai para festa.
Uhum.
E, cara, você pega o Romário. O Romário não passava um dia na concentração. Ia lá e fazia gol e boa.
Uhum.
O Fenômeno, mesma coisa. O Fenômeno nunca teve parada.
Uhum.
É que acho que o tempo que a gente vive hoje... sei lá, a galera ficou mais carola, assim, sabe? Mais cuidando da vida dos outros. Sim. E julgando as pessoas pelo que elas fazem, entendeu?
Sim.
E outra coisa do Neymar é posicionamento político.
Uhum.
Ele declarou ali um posicionamento...
E o pessoal pega mal com ele, né?
E aí metade da população passa a não gostar dele automaticamente, né?
É.
Mas na minha opinião, assim, o Rivaldo jogou no Verdão e...
Ah, é mais...
Sou muito grato, assim, mas eu acho que o Neymar joga mais que o Rivaldo, cara.
Joga, bola, tipo, bola no pé.
E eu acho que é uma polêmica vazia também, porque o Rivaldo... Ficou bravo à toa, porque, pô, escolhe um, quem que você... Ah, eu gosto mais desse, então eu ficaria no lugar desse, entendeu? Uhum, uhum. Eu assisti a entrevista lá, achei que se exaltaram à toa ali, sabe?
Ah, é besteira isso daí. É só a mídia brasileira se alimenta de polêmica, né? Não é de informação.
Ah.
Então, às vezes foi um negócio besta, eles ficaram alfinetando até o pessoal pegar...
Pegou ar, né? Pegou e os dois brigaram, né? Um xingou o outro lá, tal.
Ah,
deu declaração. É uma puta de uma besteira.
Nada a ver. É aquela coisa. Alguém desses jogadores fala assim, bola jogada mesmo, né? Que é o talento e tal. Pô, o Neymar joga mais.
É, eu também acho.
É mais, não tem como, né? Mas agora, se você for pegar a carreira,
o
que o cara fez, o que o cara conquistou... A importância dele pro time, né?
O Rivaldo fez um gol de bicicleta no Barcelona na final lá. Absurdo. Não lembro o que é, puta de um golaço, velho.
Exatamente.
Ele então, é um monstro.
É monstro, cara. Ele jogava muita bola.
Pô,
mas
demais, hein?
É que, cara, o Neymar, ele era afetivo, eu gostava muito dele. Eu até pensava quando ele começou, falar, o Robinho, né, tal. Mas o Robinho, ele fazia drible pro lado, né? O Neymar sempre... indo pro gol, né? Chutava pro gol, queria fazer gol. Então, ele é objetivo, eu gosto dele também. O drible é só um recurso, né?
É.
Só que... Ah, cara, mas também assim... Você malha assim? Você faz algum esporte?
Ah, eu jogo futebol e faço musculação.
Tá, então, tá vendo? Seja, uma coisa ajuda a outra, né? Então...
Eu comecei a fazer musculação pra voltar a jogar bola.
Porque senão não dá. Tem como, machuca. E aí você imagina... Hoje, o nível do futebol, o nível que os caras têm de preparo, porque, pô, giram milhões e milhões de reais, de dólares, de euros. E, cara, você precisa ter um cuidado muito a mais, né? Porque você vai machucar. Você vai machucar. Joga aqui, ó, pega a sua pelada lá. Traz um cara profissional. Pode ser de um time do Mirassol aí. Vai ser diferente.
Ah, putz, demais.
O cara sobra, entendeu?
Sabe quem que é o Igor Jesus?
Que jogou no São Paulo?
Jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, sabe?
Sei.
Então, ele é daqui, ele tinha um... A gente jogava com uma galera lá.
Uh-huh.
E um dos caras que jogava tinha sido professor dele de futebol. Uh-huh. E às vezes ele vinha jogar com a gente. Ninguém pega a bola, entendeu?
Não sobra, não dá.
Cara, fazia parede ali, ninguém pegava. Né?
Não, e o cara... O cara joga mole ainda, porque não pode machucar também, né?
Então. Eu joguei com o Amaral e com o Edilson já também, sabe?
Nossa.
Pô, o Edilson...
Tá louco.
Velho.
É o capeta, né?
Cara, ele pegava na bola, ninguém pegava a bola do cara ainda, né?
Não tem jeito.
E o Amaral, qualquer pelada pra ele é...
É a vida.
É motivo pra ele arrancar o seu calcanhar, né?
Ele dá a vida, o pessoal fala nesses jogos beneficentes, o Marolzinho dá
o sangue. É, não tem brincadeira,
não, velho. Não economiza, não.
E aí ele veio, uma hora ele veio, eu peguei, ele tocou a bola, eu pisei na bola assim. Uhum. Aí ele falou, alemão, vou arrancar seu calcanhar fora.
Ele falou?
Falou.
Nossa.
Aí eu falei, se você vier seco, eu vou dar uma cana pra ficar contando pros outros. Pra não deu pra dar uma nada,
não,
né?
Não deu nada.
Não achou nada e ele, pô, batia pra caramba, né?
É, não tá nem aí, volantão, monstro. Eu gosto da Marolzinho, gente boa. Ai, 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 ui, ui.
Ele acho que é de Capivari aqui do lado. Ele vive aqui, né, tu?
Sim, é verdade, né? Ele era coveiro em Capivari, né? Minha família, meu avô nasceu em Rafard.
Rafard,
né? Que agora acho que é distrito, é bairro de Capivari, né? Foi anexado, mas ele nasceu aí, na fazenda aí.
Que legal.
Tem um tio nosso, Chico, ele era diretor do Capivariano, do estádio.
Que massa.
Ele mora lá do lado do estádio. Pessoal, muita gente de Salto também. Tudo aqui pertinho, né?
É, do lado aqui. Eu moro em Salto, na verdade.
Ah, você mora em Salto? Que legal.
Morei aqui, mas ficou muito caro aqui. Eu fui pra Salto.
Foi pra Salto, né? Lá é bom demais.
Cara, a gente tava falando de religião lá no começo, né? Agora eu tô falando de futebol. Mas a parte da... Voltando um pouquinho na religião e linkando isso com a arquitetura. Quanto você acha que... Arquitetura e engenharia, né? Quanto você acha que a construção dos templos, principalmente católicos, foram importantes para o desenvolvimento da arquitetura e da engenharia?
Nossa, eu acho que...
O cara foi do Amaral para a igreja. Né?
Gostei, mas tá bom, tudo bem. Não, eu tô pensando aqui, eu tô pensando porque... Cara, os templos, eles já começaram a ser construídos lá na época feudal mesmo, né? Na época na Idade Média, onde a Igreja Católica detinha o dinheiro, né? O poder político todo, né? A influência principal vem de Roma, né? Do Império Romano, as construções romanas, né? Porque houve um sincretismo religioso, né, que foi a mistura do cristianismo com as religiões ali de Roma, Grécia, né? E aí houve essa influência muito grande na doutrina, mas também nos templos, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana trouxe essa influência estética, né? E aí, essa influência estética foi se transformando conforme as épocas, né? Conforme o mundo foi mudando, a Igreja Católica deixou de ser a detentora de todo o poder, né? De toda a autoridade. Aí começaram os senhores feudais, depois juntaram-se alguns ali nas regiões e começou a ter os próprios reinos, né? Mas essa herança arquitetônica, ela prosseguiu, mas também ela é muito local, né? Porque você imagina como que era uma igreja, como que era uma igreja ortodoxa russa e uma igreja católica, como que é uma igreja ali perto da Turquia, né? Ou na região da Turquia e na Suécia, né? Ou ali na Inglaterra.
Mesmo a Península Ibérica também, né? Espanha e Portugal.
Portugal, que tem uma baita influência moura ali, né? Que dos árabes. Então, a arquitetura, ela vem... Lógico, né? Roma, ela anexava a cultura local também. Não deixava a cultura local se desfazer. Então, a arquitetura, em cada ponto, né, tem a sua influência, mas se você vê as construções do Vaticano, por exemplo, aquelas grandes pilares, te lembra, não lembra os templos romanos, né? As abóbadas também, né, aquelas formatos circulares, né? Então isso influenciou muito esses templos, mas também como a Igreja Católica, voltando aqui, né? Eu sou protestante, mas eu não estou falando mal da Igreja Católica, né? Só estou... fato histórico, né? Pô, a Igreja Católica, ela mandava no mundo conhecido da época documentado, né? Porque tinha outros mundos aí funcionando, mas... Você já viu o palácio sem luxo? Entendeu? Então, as igrejas eram grandes palácios, né? Os nobres participavam, os bispos, né, eles tinham grande poder, então tudo deles, a roupa, a estética toda é luxuosa, né? Para o ser humano é muito doido isso também. Esse mesmo tio um dia chegou numa mesa assim para mim e falou: Arthur, me fala aí, quem que manda mais nessa mesa aí? quem que tem, quem que realmente fala assim, ó, vai ser assim e, vai, e acontece. Eu fiquei olhando, tipo, pessoas que eu nunca vi. Aí qualquer coisa é preconceito, né? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, é o que tem mais dinheiro. Né? O ser humano é meio que assim, né? A gente presta mais atenção em quem tem mais posses, em quem tem uma aparência melhor, em quem tem uma aparência de que tem grana, né? Porque geralmente quem tem grana tem poder, né? Então, as pessoas, você vai liderar um líder fraco, que não tem onde cair morto, né? Boa parte das pessoas gostam disso, mano. Os blogueiros de hoje, quais fazem sucesso? São aqueles que ostentam uma vida que a maioria das pessoas não pode ter, né? Uhum. De um modo geral, tem muitos que não, né? Claro, mas de um modo geral, que atrai a massa, né? Uhum. As novelas, elas retratam, de um modo geral, a vida cotidiana das pessoas, né? Ou uma vida mais rica, né? Então as pessoas estão sempre olhando para aquele que tem mais, né? Então isso influencia muito a arquitetura, desde lá até hoje.
Uhum.
Desde lá até hoje. Então, tudo que é referência tem que ser luxuoso. Tudo que é importante, tudo que tem poder tem que ser luxuoso. Então, aí a estética, né? Isso vem desde a roupa, seu rosto, visagismo, né? Até o tênis, a arquitetura, tudo.
A arquitetura é símbolo de poder também, né?
Total. Total, total. A gente tem... Inclusive hoje, né? Você vê que... Quais são... Vou perguntar para você. Não sei se você já viu os condomínios daqui e tal, que tem muita casa sendo feita. Qual que é o padrão de construção? Como que é o shape da casa? A iluminação? Como é que funciona a fachada assim?
Ah, geralmente são ângulos retos.
Uhum.
Fachada de vidro.
Fachada de vidro.
E garagem aberta com... um pequeno paisagismo na frente da casa ali.
É isso.
Arbustos baixos ou, enfim, ou um coqueirinho mais alto, alguma coisa assim.
É isso. E porta de 3, de 4 metros de altura, né? Esse é hoje virou meio que o símbolo de sucesso, assim, né? De grana e tal. Tudo bem, é moderno, entendeu? É uma construção moderna, cada um tem um gosto, né? Mas, arquitetonicamente falando, existem vários tipos de construção que também são belíssimas, né? Que funcionam super bem e que a gente perdeu meio que o repertório, né?
Uhum.
Porque, as mansões antes eram mais assim, né? Anos 90, anos do... Né? Tal. Hoje o neoclássico, né? Que é aquele estilo... Parece um pouco ali o romano, aqueles pilares e tal... Então, meio que em desuso, né? Claro que é caro construir assim também.
Uhum.
Mas as pessoas... A gente sempre vai ser ligado para aquilo que é mais legal no momento, entendeu? Se uhum. você for ver a arquitetura dos anos 90, 2000, né? Você lembra? 2000 tinha aquele tijolinho de vidro para tudo que ela abre.
Uhum.
Acho que anos 90... 2000 também, muito vidro com espelhado, aquela coisa com espelho.
O modismo, né, que tem.
A gente é moda, a gente vai tendo essas tendências, igual roupa também, né?
Uhum.
Mas aí, se quiser entrar no lado de sustentabilidade também, a gente pode falar, mas é um consumismo, né? A gente trabalha numa máquina de consumo e de essa tentativa de status também, né?
Uhum.
Mas a gente é assim mesmo.
Mas eu acho que a parte de conforto do ambiente, daquela que você se sente melhor, assim,
uhum.
na minha opinião,
uhum.
Quando você pega o estilo, acho que um pouco mais o neoclássico,
uhum.
com todas as simetrias que da uhum. pilastras gregas e...
Sim.
espaços abertos, pátios centrais, tipo aquele estilo ibérico de construção, que a casa é em U e no meio sim, tem um pátio.
Sim, igual lá em Barcelona, na Paris também.
Para mim isso me dá uma sensação melhor, assim, de espaço
uhum.
do que as casas que parecem escritório.
Cara, a gente...
Tipo, você analisando friamente, assim, sabe? Onde tem um pátio, tem árvore, tem, tipo, pro... Não sei se para todos, mas para mim, como ser humano, assim, quando eu entro numa edificação dessa, eu consigo sentir... Fico mais em paz, assim, sabe?
Sim, total. É, tudo que você falou aí tem várias coisas, né? Técnicas, iluminação natural, ventilação natural. É você ter uma qualidade acústica e térmica por conta de um pé direito mais alto. Mas, assim, tudo isso tem que ser em função do lugar, né? Por exemplo, né, a gente mora no Brasil. No Brasil tem calor pra caramba, mais no Nordeste, Norte, e tem frio no Sul, né? E no Brasil, por estar abaixo da linha do Equador, o sol, quando está... o sol, ele pega o dia inteiro na fachada norte. Porque aqui está a casa, o sol está aqui. Então, ele nasce aqui no leste e ele vai para o oeste. O litoral pega o nascer do sol. E ali vai para os Andes, ali atrás tem o pôr do sol. Só que... O dia inteiro o sol está na fachada norte, certo? Você vai construir o seu quarto na fachada norte, se você está no Nordeste, que tem calor pra caramba, chega no fim do dia, o quarto está insuportável para você descansar? Ou você vai colocar o quarto na fachada sul, entendeu? Ou somente no leste, ou de tarde, na fachada oeste, entendeu? E no sul... É frio. Pô, o quarto tem que estar quentinho para eu dormir. Entendeu? Então, a gente precisa construir em função do local e não mudar o local em função da construção.
Uhum.
E esse é o grande erro. E isso também tem a ver com forma e função. Tudo isso que você falou, formato. Pô, um lugar muito frio. Se você construir... Um pé direito duplo de 4, 5 metros, todo o ar quente da casa, né, dessa parte inferior, ela sobe e o ar frio fica embaixo. Então, um pé direito de 3 metros acaba sendo um pouco mais agradável, né?
Uhum.
E aí, quando a gente tem essas discrepâncias, esses erros de design, assim, a gente acaba... compensando de outros modos, né? Ar-condicionado, ar-quente, né? Lareira, né? Antigamente. Lareira nem era compensação, porque é frio pra caramba, tem que ter lareira mesmo. Mas a gente começa a criar essas formas, né? Que como Frankenstein na nossa vida, assim.
Uhum.
Agora eu preciso pôr isso pra eu viver melhor. Só que às vezes, quando você tem a oportunidade de planejar, fazer a sua casa e tal, a gente consegue com essas ferramentas trazer um conforto, entendeu? Trazer esse conforto térmico. Você vai ter uma casa que você não precisa de ar-condicionado, você vai ter uma casa que não precisa de ar quente, ou se precisar é numa quantidade pequena, não vai gastar tanta energia assim. Então, isso, conforto térmico, tem... conforto acústico também, você mora perto de um lugar que faz muito barulho, que tipo de vedação vou usar, que tipo de parede, de esquadria de janelas, portas, né, eu vou utilizar. Tudo a gente tem que pensar em função do lugar, de onde vem o vento aqui, né? Como que eu posso diminuir o efeito desse vento? Como que eu posso melhorar e usar esse vento a meu favor?
Uhum.
Então, a gente usa também princípios da... Isso tem a ver com neuroarquitetura também, né? Isso pensando em arquitetura, que é a parte... Só para explicar para as pessoas, né? A arquitetura é a forma da casa, a técnica construtiva que você vai usar, o layout geral da casa, né? Onde que vai ser o quarto, onde vai ser a sala e tal. Mas os interiores, né? Quando a gente fala de design de interiores, já é a parte de revestimentos, a parte mais estética... quais são os elementos decorativos, as cores, os tecidos, né, as texturas, qual vai ser a textura da parede, combina com essa madeira, combina com esse piso, o sofá, como que vai ser o sofá que vai combinar melhor. Então, tem o design de interiores. Então, na arquitetura, a gente pensa de um modo mais geral, né? No terreno, dispor a casa no terreno e essas influências externas, né? Que tal que vão também influenciar, obviamente, no, nos interiores. É... Mas também a gente tem a neuroarquitetura, que a gente usa mais na parte de interiores, né? Mas também a gente tem, usa isso nessa parte de arquitetura também, que é para fazer as pessoas ficarem mais felizes, agradáveis, igual você falou, né? Um pátio, imagina um pátio, que legal, uma casa em U com uma piscina no meio, uhum. Uma área gourmet lá atrás, com todas as os quartos voltados para essa piscina, né? Uma casa térrea que você não precisa ficar subindo escada, uhum. Entendeu? Tudo isso conta, né? E a gente leva muito em consideração esses aspectos. E tem a biofilia também, né? Que é você... Biofilia é amor pela natureza. Uhum. Né? E aí você coloca, igual aqui, você tem no seu cenário aqui, tem essa parede com essas folhazinhas, né? Sem isso aqui, seria tão agradável? Não fica mais agradável o ambiente?
Uhum.
Então, a gente tem essa necessidade de conexão com a natureza, e a natureza traz calma, serenidade, concentração, né? Aterramento, né? Também, tipo, você fica onde você está. Né? Quando você está num lugar fechado, que não tem nada natural, você, uma luz branca o tempo todo, que não tem nada parecido com o sol, que é mais amarelo, como você se sente? Você precisa sair. Você precisa... O pessoal usa muito hoje sala de descompressão, né? Uhum. Nas empresas, né? Porque você se sente comprimido, né? Então, a biofilia, ela influencia também no paisagismo, né? E essas técnicas todas geram esse relaxamento que você falou. E as pessoas, às vezes, não sabem. Estão ali curtindo. Ah, por que, que eu quero ir para a Europa? Pô, porque a Europa é mais bonita? Porque Barcelona é tão bonito? Poxa, porque... Lá em Paris eu ando, me sinto tão bem nas ruas, né? Então você não vê prédio muito alto, lá tem zoneamento, todo mundo tem um prédio do mesmo tamanho. Então, urbanismo, né? Poucos faróis e tal. Então é muito... Aqui a gente pode falar, eu posso falar o dia inteiro aqui. Até peço desculpa, às vezes eu falo muito.
Fica tranquilo. Cara, eu queria agradecer a sua participação. E pedir para você deixar seus contatos, como que faz para as pessoas te encontrarem.
Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer você, né?
Obrigado.
Pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com você, conhecer você pessoalmente, a empresa, as pessoas aqui, a Ana também, um abraço para a Ana, obrigado. E eu fico muito honrado mesmo de poder falar da minha empresa, falar do que eu gosto, do que eu tenho prazer de falar. Então é isso, também agradeço a você que está me assistindo aí, se você chegou até aqui porque você se interessou, então muito obrigado. E para você me encontrar, o meu Instagram é @arturgabassi, tudo junto, e Gabassi é Gabassi, é um nome meio difícil.
Uhum.
Também no LinkedIn, mesma coisa, mas siga lá principalmente a Zetel, que é @zetelarq, Z-T-E-O, né? Arq, tudo junto. E aí você vai encontrar o nosso trabalho. Também tem o nosso site,
www.zetel.com.br.
Zetel. @zetelarq. Manda uma mensagem pra gente, estamos à disposição aí. Queremos transformar aí a sua experiência com construções e projetos. Beleza? Legal.
Pô, obrigado mais uma vez. E aproveitar e deixar também os nossos canais aí. Então, tem muita gente que assiste o podcast, mas acaba não se inscrevendo. Então, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para receber as informações. Me segue também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, vou soletrar, é K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Eu estou em todas as redes sociais, me segue lá. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
Valeu.